Dani, ontem a gente estava conversando muito aqui a respeito de café. E a pessoa que estava conversando com a gente, Wagner Uliana, nos ensinou algo que você ensina aqui repetidamente, a ler também a embalagem do café, porque segundo ele, ele tem muitas informações relacionadas, daí não a parte nutricional, né, mas a parte da qualidade mesmo do café, que são fundamentais para a sua escolha. Eu só ia perguntar para você uma coisa: café tem problema nenhum, não tem, Dani? Só acho que talvez o horário, por conta aí de a pessoa ficar mais acordada, e tem gente que fala que é melhor se evitar a partir de um determinado horário. Mas o café vai bem, não vai bem? O que você acha do café em termos nutricionais?
Então, Cacá, ontem foi o Dia Mundial do Café, né? Dia 24 de maio, comemorado o Dia Mundial aí do Café, o tão querido aí, principalmente por nós brasileiros, sendo o Brasil um dos principais produtores de café, né? Exportadores de café, Espírito Santo também, né? Faz parte aí da nossa economia. Então, o café, ele teoricamente não tem problema fazer o consumo. O que eu vejo e estou vendo com mais frequência no consultório, tá? Muita gente substituindo água pelo café. Então, tá com sede, em vez de beber água, bebe o café. Então, a gente tem um problema aí, né? Então, o problema não seria o café em si, a composição dele. Mas essa troca aí de, em vez de tomar água, tomar o café, e uma coisa não substitui a outra, né? Outro detalhe, o café, ele é contraindicado para gestantes. Então, gestantes, o ideal é que não consumam café, é uma quantidade mínima de 50 ml de café. E aquele copinho, né, pequenininho de café.
Uhum.
Se quiser, pode consumir o café descafeinado. Mas aí o ideal do café descafeinado é que ele seja descafeinado em água e não em nenhum produto mais tóxico. Então, se quiser tomar café descafeinado, que seja em água. E o ideal, que provavelmente ele também deve ter comentado ontem, é se você puder comprar mesmo grão de café e moer na hora, você consegue muito mais as propriedades benéficas ali do café do que aquele pacotinho que às vezes tem até resto de pedaço de madeira mesmo, que moe tudo junto ali e acaba deixando o café mais impuro. Outro detalhe também que é bem importante para os amantes aí de café é que quanto mais puro é o café, maior a sua tendência a tomar ele sem açúcar, porque você sente mais o sabor do café. Então, para você sentir mais o sabor do café, se você coloca um açúcar, você mascara. Então, quanto melhor for a qualidade do café, menor a sua tendência de adoçar, que é um outro problema que a gente tem no café, né? É a grande quantidade de açúcar ou de adoçante que as pessoas colocam no café.
Tudo bem, Dani? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Tudo bem, meu amor?
Não te dei bom dia junto com o Cacá, sabe por quê, Dani?
Porque ela estava tomando café.
Eu tinha ido lá pegar um cafezinho para aquecer a voz aqui. O estúdio está muito gelado. E quando eu entrei, você já estava no ar. Mas olha, é muito importante isso que você falou. Foi a mesma coisa que o Wagner falou ontem. Quem tiver a oportunidade de moer o café na hora, preserva muitas qualidades do café, né? E já tem pergunta aqui para você, Dani. Ixi, olha, você vai dar um puxão de orelha no Manolo? Tenho certeza. Ele fala, olha, no almoço, Dani, se não tiver um suco ou um refrigerante, eu costumo almoçar tomando um cafezinho. Isso faz mal? Olha, isso eu nunca vi. Eu já vi tomar um café depois do almoço, né?
É.
Agora, tomar o café durante o almoço, nossa.
Então, o que que acontece? O café, a cafeína, ela dificulta a absorção de vários nutrientes, do cálcio, do ferro. Então, por exemplo, aquela misturinha do café com leite, ela não é tão interessante, por conta dessa dificuldade de digestão ali do cálcio, de absorção do cálcio, né? Então, essa misturinha do café com leite não é tão interessante. Essa outra misturinha de café depois do almoço ou durante o almoço também não é interessante, essa combinação aí. Por quê? Porque o café, ele dificulta a absorção do ferro. E o almoço, o jantar, as grandes refeições, é onde a gente tem mais fontes de ferro, que são nos folhosos verdes escuros, né? Na rúcula, no espinafre, no agrião, na couve, no feijão, na carne vermelha. Então, quando você toma o café durante a refeição ou depois, você não vai absorver o ferro. Então, não é uma combinação muito legal. O refrigerante nem se fala, né, gente?
Ô, Dani, agora vamos... Ih, ele tá com carinho de choro aqui. É, mas eu disse que a Dani ia te pegar, hein? Dessa vez ela não ia deixar passar, não. Ô, Dani, vamos entender aqui um pedido do nosso ouvinte. Olha, na segunda-feira já mandou esse pedido pra gente, viu? Pra você falar a respeito dos alimentos transgênicos e os impactos à saúde.
Então, vamos lá, né, que é o nosso tema de hoje, né, porque o café, se a gente começar com o tema de café, né,
vai longe.
Então, vamos lá. Alimentos transgênicos são aqueles alimentos geneticamente modificados. Por que que a indústria resolveu fazer esses alimentos transgênicos, né, criou esses alimentos transgênicos? Porque são alimentos que eles são muito mais resistentes, e eles aumentam muito mais a produtividade. Então, como a população ela aumentou, a gente precisava aumentar, né, a quantidade de alimentos para serem vendidos. Então, eles criaram esses alimentos transgênicos, que são geneticamente modificados ali, para poder aumentar a produção, fazer uma produção mais em larga escala e criar alimentos que são mais resistentes a mudança de temperatura, a pragas, né, a transportes. Então, tudo isso favoreceu esse alimento. Agora, o que a gente tem que pensar é que o quê? O alimento que ele é geneticamente modificado, a gente entende que é um alimento que não tem o real nutriente ali que a gente precisa. Então, é um alimento que, nutricionalmente falando, não é tão bom quanto o alimento ali que a gente consome, né, da feira orgânica, que a gente pega ali direto do pé, porque é um alimento muito mais nutritivo. Tudo que a gente pensa que é mais resistente, né, que estraga, demora mais para estragar, ou que a produção ela é muito maior, a gente já tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha de que já não é tão interessante. Se a gente for pensar, por exemplo, alimentos aí que a gente tem, que são transgênicos, tá? Óleo de cozinha, então óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, são todos transgênicos que não são tão saudáveis. Molho shoyu, que muita gente consome. Aquela farofinha pronta que a gente compra no supermercado. A margarina, aqueles biscoitos. Eu falo que tudo que faz crack, aquela crocância é gordura trans, a gordura trans que deixa o alimento ficar crocante, entendeu? Alimentos congelados, são batata congelada, nuggets, lasanha, achocolatado, maionese, é tudo gordura trans.
Nossa, isso dá um desespero agora.
E são todos alimentos transgênicos, na verdade, né?
Dani, olha, a gente está tentando sair desse tema aqui, mas está difícil. Ai, o ouvinte, nossa senhora, tudo que é bom. Pois é, tudo que é bom. Dani, olha só, a gente está tentando sair do café, mas o café não está saindo da gente, não. Então tem pergunta para você, Dani. Pergunta do nosso ouvinte Kleber. Vamos ouvir aqui a pergunta dele.
Bom dia, Letícia. É o Kleber. Eu queria saber dela sobre café, né? Se tomar bastante café, se agita mesmo, igual a gente vê falar, quem tem gastrite, se traz muito problema mesmo.
E aí, Dani?
Então, vamos lá. Sim, o café, se você consome café em alta quantidade, você acaba sendo mais hiperestimulado. Pessoas que têm muita compulsão alimentar, se fazem uma alta injeção de café, bebem café demais, você fica hiperestimulado e a tendência é você comer mais. Então, se você é aquela pessoa que não tem freio para poder comer, tem uma dificuldade de fazer uma restrição alimentar, diminua um pouco o consumo do café, porque esse hiperestímulo que o café causa pode gerar uma compulsão alimentar, tá? Então, tenta dar uma reduzida. Uma outra pergunta que ele fez foi com relação à última pergunta.
A gastrite.
Não lembrei agora.
A gastrite.
A gastrite, exatamente. A cafeína, sim, ela irrita a mucosa gástrica, tá? Então, assim, o café realmente ele é contraindicado para pessoas com gastrite. Os ouvintes podem pegar agora uma caneta e um papel para anotar a dica que eu vou dar para quem tem gastrite. Quem tem gastrite, então, vai diminuir o consumo de café e vai introduzir chá de espinheira santa e de guaçatonga. Guaçatonga. Tonga e Espinheira Santa criam uma mucosa protetora no estômago que ajudam a diminuir aquela dor gástrica que a gente sente, tá? E melhorando a qualidade da alimentação, diminui o consumo de doce, de farinha branca, de fritura e do café.
Dani, vamos lá, repete por favor o nome dessas duas ervas e onde a gente acha? Acha isso normalmente em casas de produtos naturais?
Sim, você vai achar, por exemplo, na Vila Rubim, você acha, todas essas lojas que vendem coisas a granel, você vai encontrar essas ervas, tá? Que é espinheira santa, a espinheira santa ela é mais conhecida até, e a guaçatonga.
Olha, essa...
Guaçatonga, as duas têm a mesma ação.
Nunca ouvi falar também, não. Dani, tem mais pergunta para você aqui, do Valnei. Ele pergunta, Dani, tenho esofagite, tenho que evitar café?
Então, sim, a esofagite, ela é uma irritação, né, do esôfago, né, uma inflamação ali da área do esôfago, que o esôfago faz parte também do nosso processo digestivo, né. Então, você melhorar a qualidade da alimentação, diminuir o consumo de alimentos que possam irritar essa mucosa, como o café, é muito importante. Agora a gente fala do café, gente, mas não adianta só tirar o café, né? Tem que melhorar, aumentar o consumo de vegetais, de verduras, evitar o consumo de industrializados, entendeu? Pra gente melhorar como um todo, além de tirar o café.
Tem perguntas aqui muito parecidas de vários ouvintes que é nessa linha. Dani, primeiro se o café, ele realmente tira o sono e se ele é termogênico.
Sim. Ele realmente tira o sono por conta da cafeína, por isso que a gente recomenda café e bebidas com cafeína, porque, por exemplo, a Camellia sinensis, né, que é aquela erva que faz o chá preto, chá branco, chá verde, chá matcha, é a camélia, ela já tem uma cafeína ali dentro. Então, esse chá, assim como o café, a gente recomenda o consumo só até 4 horas da tarde, para não atrapalhar o sono. Aí eu tenho muito paciente que fala bem assim, ah, Nutri, mas eu tomo café e mesmo assim eu durmo bem. Mas qual é a qualidade do seu sono? Porque não adianta deitar e dormir. Uma qualidade de sono boa é você não ficar levantando muito durante a noite, é você não ficar se mexendo muito, é você não roncar, é você se sentir bem no outro dia, acordar bem disposto. Então, às vezes a pessoa deita e dorme de cansaço, mas aquele hiperestímulo do café ao longo do dia, ele vai fazer com que você tenha um sono mais agitado e você perca a qualidade, entendeu?
Dani, tem uma pergunta aqui do Luiz Seabra. Olha que esse tipo de mistura tá ganhando muitos adeptos. E o que você tem a falar sobre o Super Coffee?
Ah, então, o Super Coffee, né, ele é um pó que a gente complementa em forma de pó, que tem muita gente usando. E aí nele eles colocam chá verde, eles colocam também a cafeína, eles colocam vários ativos termogênicos ali para potencializar, mas de uma forma mais natural, digamos assim, né? É um composto de chás, de ervas com café para você tomar antes do treino. Pode ser uma opção, tá? Eu geralmente recomendo, como eu disse, quem vai fazer exercício antes do exercício, para quem vai treinar ao longo do dia. Para quem vai treinar à noite, eu já não indicaria tanto, porque ele também tem uma ação de hiperestímulo, assim como o café. Até porque ali você vai ter a cafeína isolada, mais outros ativos que são mais termogênicos, que aí a gente tem os chás, as ervas, ali tudo num potinho ali num pó.
Tá certo, então. Olha, tem mais ouvinte aqui te fazendo pergunta, Dani, a Dani, sua xará, Dani Rabelo. Ela pergunta, ela fala ela faz jejum intermitente. Ela tá perguntando se o café, sem adoçante, sem açúcar, tomado durante o jejum, se ele quebra o jejum ou não.
Não quebra. Quem tá fazendo jejum intermitente pode tomar chá e café sem açúcar e água no período do jejum, que não quebra jejum.
Maravilha. Mais pergunta aqui, Dani, para você, hein? Agora mudando um pouquinho do café para o creme de leite. A Marcela pergunta se o creme de leite é saudável. E ela fala, olha, se a resposta for negativa, eu posso substituir o creme de leite pelo cream cheese, por exemplo, para fazer um estrogonofe?
Então, o creme de leite, ele pode ser sim, uma opção boa, tá? Não tem problema fazer o consumo com moderação, tá? Creme de leite, preferente o fresco. Aqui a gente encontra facilmente no Espírito Santo, da Fiore, que ele vem numa garrafinha, assim. Uma garrafinha, tipo garrafinha de leite, sabe? Fresco, ele fica naquela parte gelada do supermercado, onde ficam as manteigas, os iogurtes, fica ali, é o melhor, tá? A gente tem, em segundo lugar, o em lata, que é o menos pior, o creme de leite. E, por último, o em caixinha. Vou fazer um desafio aqui para os ouvintes, de vocês irem no supermercado e pegar o creme de leite fresco, o em lata e o em caixinha. E verem a quantidade de ingredientes, como que você aumenta a quantidade de ingredientes quando você sai do em fresco pro em lata pro em caixa. Então, quanto menos ingrediente, melhor. Pode consumir o creme de leite, de preferência o fresco, no máximo em lata, evitar o creme de leite de caixa.
Caixinha sempre evitar então, né, Dani?
Isso, sim. E de preferência o fresco.
Maravilha, então. Dani, olha, te agradeço imensamente. Quando eu falo aqui que a gente tem os nossos melhores comentaristas, nós tínhamos combinado, né, Dani, um tema. A Dani acabou falando sobre um tema, mas por conta do café, ela pegou a Dani de surpresa aqui com tanta pergunta que surgiu pelo café. E a Dani aqui na ponta da língua, podendo tirar as dúvidas e acrescentando novos conhecimentos aos nossos ouvintes. Como é que é o nome da planta mesmo? Tem já gente pedindo aqui.
É Guaçatonga. Espinheira Santa
para
gastrite.
Tá, tá anotado, então. Espinheira Santa é conhecida. Agora,
Espinheira Santa, eu sempre achei que fosse alguma coisa ligada boa para coluna. Sei lá.
Deve ser bom também.
É.
Dani, obrigada, viu, querida? Até semana que vem. E olha, os ouvintes podem fazer isso, viu? Porque esses alimentos termogênicos, os transgênicos, foi uma sugestão de ouvinte para a Dani falar. Os ouvintes podem mandar a sugestão aqui que a Dani fala também para todos vocês. Aí ela vem aqui com o nosso tema. Dani, bom o restinho de semana para você. Até semana que vem.
Até semana que vem, gente. Obrigada.